Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos então, como eu estava dizendo, em frente com o assunto que a gente vem falando. Um assunto importante que a gente vem falando. Qual é o assunto? O assunto está até ali no quadro ainda. Qual é o assunto que a gente, que a igreja tem ouvido? Qual o assunto que nós temos falado nesses dias? Quem poderia adiantar para nós? Pega o microfone, Wender. Qual é o assunto? Dá para o Toninho, Toninho. Nós já chamamos a atenção disso, pessoas que pegam o microfone e é capaz de falar. Fernando é capaz de falar, né, Fernando? Ramiro também. Não, porque a gente fica só o Ramiro, explorando o Ramiro. Né? Explorando o Ramiro. Pois é, mas já está uma coluna já desgastada, né, Ramiro? Fica explorando muito o Ramiro. Mas vamos lá, então lá, Ramiro. Outras pessoas também sabem dizer, mas vamos ver com o Ramiro. O assunto que tem sido falado nesses últimos dias. Nesses últimos dias. Normalmente ele começa ali na reunião de casais, quinta-feira. Depois lá em Mineiros nós falamos também. Depois na reunião de sábado à noite, domingo de manhã. Às vezes, você observar, ele... É como se você fizesse uma casa, construísse uma casa. Você tem coisa que é completamente diferente, mas que faz parte da casa, né? Por exemplo, o revestimento da parede é completamente diferente da massa que você vai jogar na parede para rebocar a parede. Mas faz parte da parede. Então, o que Deus tem falado conosco esses dias tem a ver especificamente com a igreja, certo? Com a edificação da igreja, como está dizendo ali o Fabrício. Amém? Vamos então, o Ramiro vai, se puder, fazer algumas observações. Não? Alguém poderia nos ajudar? Algum voluntário para nos ajudar?
Oi.
Quem?
Ontem eu cheguei atrasado, mas pelo que o que eu tenho percebido assim do que o senhor tem falado é a respeito do povo, da unidade do povo, da mesma fé, do mesmo ponto de vista. Desde domingo que o senhor tem falado, você ainda citou exemplo na reunião de casais e ontem. Que o Josias trouxe um pessoal aqui, eles acharam até interessante. O senhor estava falando a respeito do ponto de vista, que a gente precisa alcançar o ponto de vista de Deus. O senhor começou falando isso domingo. A gente tem o mesmo ponto de observação. E ontem ainda o senhor citou o exemplo da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque que surgiu esse nome, que necessidade que toda a igreja tenha o mesmo pensamento, seja exatamente igual. Por isso que o quadrado, igual o senhor falou lá, tem todas, ainda está até desenhado lá. Uhum. Tem todos os lados iguais, então. Então, assim, a necessidade da igreja ter o mesmo pensamento, que Deus está formando um povo, ter o mesmo ponto de vista para fazer parte do reino de Deus. Assim, por alto, foi o que eu peguei ontem atrasado. Hoje o assunto foi um pouco diferente de manhã, tem um pouco a ver com o que foi falado. Para mim é isso. Se eu estiver fora, pelo menos eu falei. Não...
Tá bem. Pelo menos eu tenho coragem de falar, né, Fernando?
Falou também esses dias disso. Não fala nem que seja errado para ser corrigido.
Isso, muito bem. Quem mais? Wender? Não. Quem mais? É capaz de falar? Carmen, é capaz de falar? Vamos lá.
Que eu entendi até agora que a igreja, eu no caso, a gente precisa ter consciência do que o que é a igreja, o que eu preciso fazer. Como citou o exemplo do marido e da mulher, eu entendi que a fidelidade que eu tenho com Deus, eu preciso ter essa consciência.
Amém. Outra pessoa? Outra pessoa? Alguém mais? Ai, Jesus. Tem misericórdia de nós.
Como o senhor falou, que eu achei interessante aquela situação. Os que estão ali à esquerda, eles não sofrem mais. Os que estão à direita já estão na situação complicada, eles não vão passar mais por isso. Mas todo o sofrimento e toda a situação, quem vai passar são os que estão ali embaixo. Né? Que a maior dificuldade é para nós que estamos ali embaixo, que nós que somos a igreja. Então, até essa questão que a esposa do Bibi falou, a Carmen, que eu achei muito interessante, devido que vem trazendo daquela reunião lá atrás, que o que Deus quer é uma esposa fiel, é um povo que tem compromisso, que não seja aquele que casa e quer viver uma vida de solteiro, mas um homem que tenha compromisso com as coisas de Deus. Né? Isso.
Amém.
Mais um pouco acrescentar.
Foi quinta-feira, sexta-feira em Nerópolis, sábado à noite, domingo de manhã. 4 reuniões, dá para divina aí, vamos ver divina.
Só uma coisinha que eu achei, eu não vi na reunião de manhã, mas o Silvio falou uma coisa muito interessante. É que o diabo ele se esconde atrás das colunas. O inimigo, né, ele se esconde atrás das colunas. Eu não peguei a reunião de manhã, mas dá para entender um pouco que é isso.
Amém. De manhã nós falamos sobre como é que chama? José, né, ali no Egito, que ele tinha todo o apoio de Faraó, ele se apresentava como uma pessoa inteligente, como uma pessoa abençoada por Deus. Deus abençoou o Egito por causa dele. Deus abençoou o Egito por causa dele. Deus abençoa, às vezes, uma cidade por causa da igreja. Deus abençoa um povo por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Deus fez ali o que fez pelo Egito por causa de José. Por causa de José. Bom, o assunto que a gente tem falado é que, às vezes a pessoa até sabe, mas não tem muita coragem ou disposição para poder expressar. Eu sei que todo mundo sabe, está aí guardado no seu coração, sabe de tudo quem tem falado. Mas então o que nós temos dito? Temos dito o seguinte, que Deus tem falado conosco, que a igreja, ela é necessário que a igreja tenha consciência de que ela existe, da sua função. A igreja tem que ter consciência do seu trabalho, a igreja tem que ter consciência da sua razão de ser. Foi isso que nós falamos, né? Que a igreja precisa, eu como igreja, eu preciso me situar no mundo, seja espiritual, seja no mundo natural, eu preciso me situar, me colocar, eu sou um filho de Deus, eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa, eu sou uma luz Eu sou o sal. Quer dizer, eu preciso ter consciência disso. De que nem tudo que os outros fazem, eu posso fazer também. Nem tudo que acontece, eu posso participar. Eu preciso ter consciência da razão de ser da minha pessoa no mundo. Eu acordei para o mundo. Eu acordei, né, de um sono que eu vivia. Eu fui achado por Deus. Eu preciso ter consciência de tudo o que acontece na minha vida. Eu preciso realmente acordar. Né? Como a Escritura chama a atenção da gente para isso. Acorda, você que dorme, que ainda está dormindo, que ainda não caiu ainda, né? Não sabe ainda a razão de ser da sua existência. Então é isso que Deus tem falado conosco. Diversas maneiras, diversas formas. Fala de um jeito hoje, fala de outro jeito amanhã e tal. Mas tudo é visando isso, a edificação da igreja. Então, tudo visa a edificação da igreja. Jesus trabalhou ali, constantemente ali, com aquele povo, tentando fazer daquele povo discípulos, tentando fazer discípulos dali, tirar algumas pessoas que pudessem entendê-lo, que pudessem entender, que pudesse ser, ter comunhão com ele, que pudesse ser, andar junto com ele na mesma direção. Né? Então Jesus, ele trouxe ao mundo uma doutrina, um pensamento, uma coisa que todos nós, se quisermos, temos alcance. Podemos alcançar o mesmo pensamento, a mesma doutrina, a mesma direção que Jesus teve. Fazia as mesmas coisas que ele fez e assim por diante. Amém? Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos crendo. Nós precisamos confiar naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então, nós mostramos aqui, rapidamente aqui, eu não quero que vocês esqueçam desse detalhe, porque a Carmen citou, falou, a igreja precisa ter consciência da razão de ser, da sua razão de ser. Amém? Eu sou crente para quê? Para que eu sou crente? Eu creio em troca de quê? O que que eu significo para o mundo? O que que eu significo para Deus? Qual a razão de ser da minha fé? Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui sentado? Por que que eu creio? Tem que haver uma resposta, tem que haver uma definição para isso. Amém? Então nós estávamos dizendo, inclusive, um versículo que diz assim, que quando Jesus fala, eu vim ao mundo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então ele já tinha consciência de que ele não estava aqui no mundo para fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. Né? Também foi falado, para poder ilustrar, que quando a mãe dele, né, quis que ele fizesse um sinal, quis que ele ajudasse o casamento ali, que acabou o vinho, e a mãe dele sabia que ele era capaz, que com certeza ele fazia isso em casa, e sabia que ele era capaz de resolver aquele problema. Acabou o vinho. Naquele tempo não tinha boteco assim na porta. Vai lá, compra 10 litros de vinho, né? Naquele tempo não tinha refrigerante. Vai lá, compra coca e tal. Não. Era vinho lá. Acabou o vinho, acabou a festa. Acabou o vinho, acabou a festa. E a mãe dele, sensibilizada, recorreu a ele e falou para ele, meu filho, olha, acabou o vinho aí, vê o que você pode, né? Ele, qual foi a sua resposta? Né? Qual foi a resposta que deu? Hã? Mãe, olha, né? Ele ainda era uma pessoa totalmente desconhecida. Ele ainda era uma pessoa totalmente desconhecida. Ele chegou ali naquele casamento de longe. Os irmãos dele tudo ali envolvido com a festa e ele separado. Jesus não se misturava com nada. Jesus era uma pessoa totalmente desconhecida. Quem conhecia Jesus, conhecia como filho do carpinteiro, conhecia Jesus como irmão de algumas pessoas ali, etc. Fora disso, mais nada. Jesus era uma pessoa totalmente desconhecida. Né? Mas ele sabia que o dia que ele fizesse um sinal maior, o dia que ele fizesse alguma coisa, certamente ele tornaria conhecido. E aí começaria os problemas. Então, naquela noite, ele disse, não é minha hora. Deus ainda não me disse que chegou a minha vez. Chegou a hora. Mas, pela fé, ele mandou que os discípulos, mandou que os funcionários, discípulos, ainda não, mas mandou que os funcionários enchessem as tinas de água. Aquelas tinas que estavam destinadas ao vinho, mandou que enchesse de água. Enche de água e distribui para o povo. Ninguém entendia direito o que ele queria, mas a mãe dele chegou e falou, faz do jeito que ele mandou. Faz do jeito que ele mandou. Eu conheço, eu sei como é que é as coisas dele, como são as coisas dele. Faz do jeito que ele falou. Aí, quando foram pegar a água na tina, não era água, que, e sim vinho. E vinho do melhor, da melhor qualidade. E aí saíram distribuindo o vinho. E logo a notícia correu. E Jesus não teve mais sossego. E Jesus não teve mais sossego. E ali então começa a perseguição, começa a luta, começa a tribulação na vida dele. Até então, ele estava tranquilo. Mas a hora que ele começou a fazer os sinais, chamar a atenção do mundo, começou então a vir os problemas para cima dele. Bem? A partir dali, então, ele não teve mais folga. Ele começou, então, a fazer discípulo, trabalhar. Ele falou, vou trabalhar enquanto é dia. Eu vou trabalhar enquanto eu posso. Porque ele sabia que ele tinha que fazer muita coisa em pouco tempo, porque o tempo dele era curto. O tempo dele era pouco. E durou 3 anos. A obra, o trabalho que ele fez, durou 3 anos. Tudo que ele fez, os discípulos, que ele quis anunciar, falar a respeito da sua doutrina, do seu pensamento, das suas coisas, foi durante 3 anos. Foi perseguido e acabou sendo morto, crucificado, como todo mundo sabe, e acabou. Mas ele deixou a igreja. Durante esses 3 anos, ele se esforçou para que houvesse no mundo pessoas com a mesma cabeça. Essas pessoas somos nós, que pensa como Jesus. Então a igreja precisa ter essa consciência. É isso que eu estou falando. Bem? Tá bom, gente? A igreja precisa ter essa consciência. Você precisa ter o que... Saber que você é parte de Cristo. Que você leva uma vida diferente. Você é um filho de Deus. Você foi recrutado dentre os povos, Você foi chamado não para levar uma vida boa aqui, não, muito pelo contrário. Você foi chamado para ser servo de Deus, você foi chamado para servir, trabalhar para Deus. É assim que eu penso. Amém? Paulo, ele disse, a vida que eu vivo hoje. Isso significa que ele vivia uma vida, de repente mudou de vida. Nós todos vivemos uma vida, uma novidade de vida. Nós todos que temos consciência, vivemos uma vida diferente. Uma vida não. Nós trabalhamos, nós temos filhos, nós casamos, né? Mas nós seguimos uma doutrina, nós seguimos uma direção, nós seguimos uma corrente de pensamento diferente do mundo. Vocês concordam com isso? A igreja, vou repetir mais uma vez, precisa ter consciência disso. E você precisa, pelo menos, saber falar, não ter receio e vergonha de dizer... Aonde quer que você esteja, você, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pessoa que pensa assim, que espera a volta de Cristo, que espera a ressurreição dos mortos, que serve a Deus, trabalha para Deus, presta conta do seu trabalho. É assim que tem que ser. Assim que eu entendo. Que é a igreja. Amém? Rompemos totalmente com o mundo para viver para Deus. Então eu estava dizendo para os irmãos o seguinte, que se você pegar todas as pessoas, espíritos, todo ser criado por Deus, ser humano criado por Deus, tem pessoas que estão vivendo os seus dias da carne, tem pessoas que viveram os seus dias da carne lá atrás, e tem pessoas que ainda vão nascer. Tem pessoas que ainda vão viver. Nós vivemos o presente. Outros viveram o passado. E aqueles que viverão o amanhã, o futuro, a gente não sabe. Nós não sabemos o que vem depois. Mas vamos viver o presente. Vamos viver, vamos ver o que está acontecendo hoje. Então eu estava dizendo para os irmãos o seguinte, que Abraão... Estava dizendo o seguinte, que as pessoas que morreram, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Salomão, Davi, essas pessoas morreram e estão aqui no seio de Abraão. Estão aqui. Elas estão aqui no seio de Abraão. Um lugar. Elas estão fora do corpo. São sonhos, né? Elas estão fora do corpo, mas elas existem, fora do corpo, mas elas existem, nós não podemos vê-las. Jesus Cristo também está nesse meio. Maria, mãe de Jesus, Madalena, Ruth, Sara, todo mundo está nesse meio. Agora nós sabemos que tem gente aqui também, do outro lado, são pessoas que não alcançaram, as pessoas que não alcançaram o que esses aqui alcançaram. Pessoas que nós não temos certeza. Nós podemos dizer que Abraão, a gente tem quase certeza. Mas nós temos também pessoas que não alcançaram pelos seus atos. Por exemplo, a gente imagina que Judas esteja aqui. A gente imagina, só Deus pode julgar, né? Mas a gente imagina que Judas esteja aqui, que aquele rico, que o pobre, o Lázaro, esteja do lado de cá, que o rico esteja do lado de lá, porque as Escrituras falam sobre isso. Um ficou aqui com a boca seca, querendo, e quis vir aqui embaixo, não podia. Não é? Então, tem um povo aqui, tem um povo aqui. Nós temos esses dois lugares. Eu, quando eu sair do meu corpo, eu vou para um desses dois lugares. O meu corpo, na realidade, eu não posso contar com ele. Ele tem uma data de validade, ele tem um prazo. Daqui um pouco eu vou sair do meu corpo. Mas eu estou falando, quem está falando, está lá dentro de mim, falando. Quem está falando, quem pensa, quem tem esperança, é o que está dentro de mim. Quando eu sair do corpo, eu vou ver vocês. Quando eu sair do corpo, eu vou ver o meu corpo ali, ó, no meio das flores. Até já pedi para não pôr flor, entendeu? Mas eu vou ver o meu corpo ali. Ali jaz o meu corpo, o resto mortal. Aquilo que é mortal. E aí eu saí, eu estou fora. Eu não estou mais no corpo. Eu saí. E eu não vou ficar daqui para lá, daqui lá para cá, etc. Eu vou para um desses lugares. Né? E nós, vamos dizer que eu vá para aqui ou que eu vá para aqui, eu não sei, só Deus sabe. Mas eu estava dizendo o seguinte, que o mais importante de tudo não são esses aqui, nem esse daqui. E sim, os que estão vivendo os seus dias na carne. O mais importante são esses que estão vivendo os seus dias na carne. Por quê? Porque esses, eles estão disputando ali um lugar. Ao sair do corpo, ele vai para cá ou para lá. As perseguições é sobre aqueles ali embaixo. Né? A luta, a tribulação, a fome, a miséria, a injustiça, né? A ilusão, a vaidade, tudo acontece com aquele povo ali embaixo. Então, nós é que estamos, vamos dizer assim, na panela da aflição. Nós que estamos vivendo os dias da nossa carne. Nós estamos ali embaixo. E muita coisa está acontecendo conosco. Muita coisa está acontecendo com a gente aqui. Pega aqui, por favor. Aí. Agora vamos ver. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Lê, por favor, filha. Presta atenção.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado?
Espera aí, só um minutinho. Quem está falando é, vou chamar isso aqui, de um, dois, e três. Tá? Quem está falando aqui? Quem está? Essa palavra aqui é dita por uma pessoa que está Em qual situação? Um, dois ou três? E a nossa situação, qual é? Então, essa palavra é para nós. Não é para um? Nada resolve para um. Não tem nada mais para falar para Abraão, para Jó, para Ló. Não tem mais nada a falar com eles. Nem para os que estão aqui do lado de cá. Né, que eu até outro dia, numa das reuniões, eu falei, Michael, sei lá. Um negócio mais ou menos assim. Está adestrado aqui. Aquele que apanhou ontem para danar, deve estar aqui também. Aliás, ele não morreu ainda. Está aqui embaixo. Tá aqui. Mas quase morreu ontem, né? De tanto apanhar. Está aqui. Aliás, pela fé ele está aqui já. Mas esse lugar é um lugar onde nós imaginamos que estão as pessoas que foram embora sem esperança. Que foram embora desse mundo sem nenhuma esperança. Agora, nós estamos falando que interessa é o que estão aqui embaixo. Os que interessam é os que estão vivos. É o nosso caso. Então, lê.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não... Peraí, vocês já começam a perceber a separação. Aí você quer que vocês observem a separação. Tem uma separação aí. Aqui embaixo, existe uma separação. De pessoas que estão sendo preparadas para lá e pessoas que estão sendo preparadas para cá. Vocês observam que tem uma separação aqui embaixo. De pessoas, estou repetindo. Pessoas que estão sendo preparadas para lá. Pessoas que estão caminhando para lá. E pessoas que estão caminhando para cá. Amém? Pelo fruto, você conhece a árvore. É isso que Jesus falou. Então, aqui embaixo existe uma separação. Eu quero que lê aqui, ao ler, você perceba a separação que existe. E o esforço que a gente faz para separar o povo de Deus. Trabalhar para Deus. Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas do poder de Satanás. Aqui embaixo está sendo, as pessoas estão sendo disputadas. Disputadas aqui embaixo. É assim que eu penso. Você não é obrigado a pensar desse jeito, não. Amém? Vamos lá, continua.
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Eu não falei agora mesmo que a gente estava vivendo uma vida diferente? Você vive uma vida diferente, Vitor, daquela que você vivia antes. Aquela vida que você vivia no Vera Cruz, aquela vida que você vivia antes do casamento, aquela vida que você vivia antes, hoje não é a mesma coisa. Amém? A vida que o Ramiro vivia era uma, eu lembro. E a vida que eu vejo o Ramiro viver hoje, que é outra vida. Amém? E nós conhecemos aqui muitas pessoas que tinham uma vida e hoje vivem outra vida. Você vive uma vida nova, uma vida que você achou. Uma vida que você descobriu. Que você conheceu tem pouco tempo. Você conheceu uma vida, graças a Deus. Nós conhecemos uma outra maneira de viver. Nós descobrimos uma maneira de viver diferente. Concorda? Até também, numa das reuniões, nós falamos, por exemplo, por que que o Lucas, o Fernando hoje, passa na frente ali das mesas de sinuca e não entra, não tem mais. Você não leva mais essa vida. Dá um microfone, peraí.
Estou pedindo assim para o senhor. Eu gostaria que o senhor desse um exemplo maior da vida de uns citados aqui, a vida que eles levavam antes e a vida que eles levam hoje, para que a igreja, eu sei que tem muitos que sabem, mas tem muitos que não sabem a diferença da vida levada antes e a vida levada hoje.
Posso estar... Se eu for citar a minha, vai demorar muito, né? Não vou falar da minha.
Em rápidas palavras, eu acho que você consegue.
Hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui, pregando o Evangelho, indo nas reuniões, crente, e um crente que não tem vergonha de ser crente. E quem me conheceu antes, ou quem me viu antes, conhecer uma pessoa, quem teve a oportunidade de conhecer uma pessoa completamente diferente. O que eu faço hoje, o que eu prego, o que eu falo, o que eu discuto, o que eu luto, como a Suzane hoje até, hoje aconteceu um fato interessante, né? Interessante, assim, uma coisa simples, mas interessante. Nós fomos, tal, no almoçar, aí... O Rudá trouxe três pacotinhos, chama aquele suquinho, aqueles negocinhos, né? Um de maracujá, um de não sei o que e tal. Aí, a Suzane, o Rudá pegou um, cadê o Rudá? Também não tá aí não. A Suzane, o Rudá pegou um, aí o Daniel, pai... Se eu quer esse, o senhor quer esse, o senhor gosta desse ou o senhor gosta desse? Aí a Suzane falou assim, você pode pegar um e dar o outro para ele. Você pode pegar um e dar o outro para ele. Ele come, é o outro. Ele bebe, é o outro. Ele gosta, é do que der para ele. Entendeu? Ela falou assim, brincando, assim, mas... O cristão, ele não tem direito, ele não escolhe, certo? Não tem lugar, para ele é o que sobra, é o que fica. Então, a pessoa que alcança esse jeito de viver, ela sofre até menos. Ela sofre até menos, ela alcança um jeito de viver, entendeu? Então, ela aprende a viver. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Além daquilo que os outros querem, eu me esforço para fazer o que eles querem. Então, é isso. Então, se tem uma coisa para escolher... Tem uma coisa para escolher, quem escolhe? Escolhe, pega o seu, o que ficar é meu. Então essa é a maneira da gente viver. Eu não era desse jeito. Eu não pensava dessa forma. De jeito nenhum. Bem? Eu não pensava dessa maneira. Mas o exemplo que você queria desse aqui, nós temos vários. Várias pessoas aqui que... pessoas que levavam a vida de prostituição, que hoje não levam mais. Pessoas que não eram fiéis aos seus casamentos, hoje são fiéis aos seus casamentos. Pessoas que que eram todas foram abençoadas. Pessoas aqui que não tinham onde cair morto, hoje tem. Deus abençoou todo mundo, se é fiel ou se não é fiel. Eu já não falei que Deus abençoa por causa de um, ele não abençoa tudo? Por causa de um, ele abençoa tudo. Todo mundo aqui vivia numa pindaíba danada. E hoje, todo mundo é abençoado, todo mundo, não falta nada para ninguém. Aliás, até sobra, sobeja. E quando Jesus multiplicava o pão, dava pão para todo mundo, ainda sobrava pão. Aqui a gente anda tropeçando em pão. Amém? Sobra. E toda pessoa que vem para o nosso meio, logo ela se ajeita. Logo ela se ajeita. Casa. Casa. Se arruma. Entendeu? Agora, se ela corresponde ou não corresponde ao que Deus faz para ela, eu não assumo compromisso. Mas nós temos aqui, por exemplo, aqui o exemplo do... Alguém poderia me ajudar aí com outros, mas eu sempre lembro do Ramiro, que era uma pessoa que, se Deus não tivesse misericórdia do Ramiro, não salvasse a casa da Lázara, mas hoje a casa da Lázara é uma casa... É até perigoso, como nós falamos hoje de manhã, é até perigoso, porque o diabo acaba até explorando a casa da Lázara, a casa do Ramiro. E coloca em xeque, às vezes em risco, a vida deles. Mas o Ramiro é uma pessoa, já mais, quantos anos você vive essa vida, Ramiro? Não é mais experiência, são 23 anos, uma vida nova, novidade de vida, uma vida nova. A vida que ele vive hoje, ele tem consciência da vida que ele vive hoje. Amém? Então, é um exemplo muito bom para a igreja. Tem outros que nós só não vamos citar nome, tá? Mas tem muitos outros aqui que foram abençoados por Deus. O Alisson foi abençoado por Deus. Eu fui abençoado por Deus. Deus teve muita misericórdia em mim, né? Muita mesmo, tenho certeza. E assim por diante. Tá bom? Não vamos descer detalhes porque não fica nem bem. O Ender, né? Uns tempos desses não estava com nada, não é assim? Amém. Continua lendo, por favor, filha.
Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado.
Então, eu preciso ter consciência de quê? Ajuda aí, pega aí e lê. Por isso que vocês não aprendem, vocês não raciocinam, entendeu? Raciocina, pega e lê o versículo. O que, que eu tenho que ter consciência aí? Qual versículo foi? 6. Leia de novo.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado.
Então, qual a consciência que eu tenho que ter hoje? Hã? Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo mais ao pecado. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo mais ao pecado. Não me chama para fazer uma coisa errada. Não me chama para fazer uma coisa errada. Não me chame para contrariar Deus. Não me chame para fazer nada que magoe o nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele estivesse vivo aqui, na verdade ele está, só que se ele pudesse estar visivelmente no nosso meio, eu tenho certeza que muitas coisas daquilo que nós fazemos ele reprovaria. Então eu volto a chamar a atenção, né? A gente luta contra o pecado. Você luta para não fazer nada que venha magoar a Deus. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Jesus, ele fez tudo para não entristecer, magoar, sabe, o seu Pai, o seu Senhor, o seu Deus. Essa é a vida que Deus propõe para nós. A vida que cada um tem que levar. Então, eu preciso ter consciência de que eu... que eu não sirvo mais ao pecado. Eu sirvo a Deus. Eu tenho consciência. Tudo que eu vou fazer, eu preciso pensar. Tudo que eu for fazer, eu tenho que analisar, eu tenho que medir. Porque será que eu posso fazer isso? Ou isso não me convém? Será que eu estou sendo justo com meus irmãos? Será que eu estou sendo justo com a igreja? Será que eu estou sendo direito naquilo que eu estou fazendo ou estou pecando? Porque tudo o que eu fizer contra a igreja, eu estou fazendo contra Deus. Tudo que eu fizer. E um copo d'água que eu der à igreja, eu estou dando a Deus. Um copo d'água. Ele falou, aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos, meus discípulos, meus servos, ele nos chama de servos, ele nos chama de discípulos, ele nos chama de filhos, ele... nos trata assim com tanta intimidade. E ele nos quer tão bem que ele fala, né, que qualquer coisa de bom que alguém fizer, seja faraó, seja quem for, que fizer para nós, tem recompensa. Pode ser o cão. Se fizer para nós, tem recompensa. Amém? Nós temos o exemplo de aquele que deu o túmulo para Jesus, José de Arimateia. Nós temos o exemplo do centurião. Não era um discípulo de Jesus, não era um servo de Deus. Mas foram abençoados por Deus. Né? Quantos daqueles outros, daquele povo ali, que fez alguma coisa e que não foi abençoado por Deus? Que fez e não foi abençoado por Deus? Então eu estou chamando a igreja, precisa ter consciência disso. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso saber. Ele falou, vai, olha, não pode um cego guiar outro cego. Ele chamou ali os fariseus, pessoas, vocês estão cegos, vocês não estão sabendo o que que faz. Mas nós não, nós não somos cegos, não. Nós somos pessoas que enxergam, que sabem o que que faz, sabem o que pode, o que não pode, o que deve ser feito. Concorda ou não? Assim que nós temos a igreja. Assim que nós vemos a igreja. De tal maneira que o dia que você respirar pela última vez, você vai suspirar, respirar pela última vez, você vai dizer, ó, amém, amém. O que que eu fiz? Fiz com a minha consciência melhor possível. Eu fiz com a melhor das minhas consciências, para que Deus fosse exaltado, para que Deus fosse louvado, sabe? Para que ninguém pudesse falar mal dele, ninguém tivesse o direito de levantar a voz contra ele. Amém? Então esse é o papel da igreja, glorificar Jesus. Jesus glorificou a Deus e falou, olha, Pai, agora glorifica-me a mim. Então é isso que a gente faz. A gente leva uma vida que glorifica Jesus. Eu não glorifico a mim mesmo. Tem quem me glorifica. Eu não preciso pensar na minha glória, eu não preciso pensar na minha exaltação. Tem quem faz isso. Mas nós glorificamos a Deus. Amém? Vamos ler mais um pouco?
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
Então, qual é a situação nossa? Qual a situação nossa? Olha, quem vive para Deus, automaticamente não vive para o pecado. Quem vive para Deus, já acorda de manhã pensando em Deus. Já acorda de manhã pensando em Deus. No que ele tem que fazer, no que ele precisa fazer. Tudo ele, até mesmo o seu trabalho, ele trabalha como se fosse para Deus. Tudo que você faz como se fizesse para Deus. Faz como se fosse para Deus. Quem estuda, estuda como se estudasse para Deus. Quem come, come se comesse para Deus. Tudo que a gente faz é como se fizesse para Deus. E Deus está vendo. Não precisa nem você falar nada, porque Ele sabe o que você está fazendo para Ele. Pronto. Você pode trabalhar, deve trabalhar. Mas trabalhe como se fosse trabalhando para Deus. Senhor, o que eu fizer que seja que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, que as obras das minhas mãos sejam gratas ao Senhor. Tudo que eu fizer, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. É assim, gente, é assim. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração de tal forma que tudo que eu fizer possa agradar ao Senhor. José ali no Egito, ele fez tudo para Faraó. Né? Ele fez e se tornou um grande homem ali no Egito, mas ele fazia, não era na verdade para Faraó, ele fazia para Deus, estava ali servindo a Deus. Eu estou aqui como servo de Deus. E assim eu quero que a igreja tenha consciência da sua. Você veio ao mundo para servir a Deus. Você veio ao mundo foi por causa de Deus. Você existe por causa de Deus. Pela causa. Por causa, quer dizer, pela causa. Você veio e você existe por causa dele. Senão não tem razão de a gente viver. Amém? Não tem razão. Depois que a gente descobre o Evangelho, não tem razão de viver mais. Então, passamos a viver para Deus. E a gente faz isso com gosto, a gente faz isso com vontade, a gente faz isso com... Né? Continua, por favor.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça.
Pronto. Dá para entender isso aí? Dá? Dá para entender ou dá? Isso aí? Então explica para nós. Dá para entender? Explica para nós aí, Adriana. Você mesmo.
É como o senhor estava explicando, né? Uma nova vida, né? Sim. Então, você não vive mais para o pecado, você vive para Deus,
pois
né?
Pois é, isso.
Então,
é
você
isso.
Vai se apresentar para Deus como instrumento dEle, né?
Isso.
O pecado não vai mais achar lugar na sua vida, porque você vive para Deus, né?
Pois é. Você acha que Deus vai, de forma arbitrária, né? Possuir você, tomar você e obrigar você a ser servo dele? Não, Deus não vai fazer isso. Você tem que se apresentar a Deus. Senhor, olha aqui, ó, eis-me aqui. Uma vez eu falei assim com Deus. Senhor, tem tanta pessoa importante, tem tantas pessoas inteligentes, tem tantas pessoas cultas, tem tantas pessoas que... O senhor poderia escolher uma pessoa que pudesse produzir mais para o senhor e me deixar. Mas a resposta que eu tive de Deus é que cabe a ele dizer se eu sou útil a ele ou não. Eu tenho certeza que tem muita gente com muito mais capacidade, qualidade, etc., do que nós. Mas se Deus nos reuniu aqui, se Deus nos escolheu, o que vocês acham da gente fazer bem feito? O que vocês acham da gente fazer isso com fidelidade? Se Deus nos escolheu. Poderia ter escolhido outras pessoas. Poderia ter escolhido tanta gente com mais qualidade do que nós. Mas foi da vontade de Deus nos escolher. Foi da vontade de Deus nos chamar. Aquele que Ele escolhe, Ele chama. E aí eu pergunto, será que nós não poderíamos fazer isso bem feito? Será que nós não poderíamos esforçarmos de tal maneira que não tivesse nenhum erro? Fazer direitinho. Podemos ou não podemos? É isso. Só isso e mais nada. Só isso e mais nada. Ninguém vai exigir de você, meu irmão, o que você não é capaz de fazer. Aliás, ninguém vai exigir nada de você. Você faz o que você achar que for melhor. Você faz aquilo que você achar que for melhor para ajudar Deus a edificar a igreja, ajudar Deus. Você pensa que Deus não precisa? Não precisasse, não existia a igreja. Amém? Os seus servos, os seus discípulos, ele precisa do povo para salvar gente, salvar a vida, levar pessoas ali para o seio de Abraão. Amém? Nós podemos fazer isso bem feito. Podemos ou não podemos? Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Amém, filho? Podemos ou não podemos? E vamos fazer. Se Deus quiser, nós vamos fazer. Continua lendo, por favor.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Amém. Então nós somos servos. Olha, quando você lê aí, está fácil de entender. Quando você lê, está fácil de entender. Nós nos apresentamos. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Sois servos daquele a quem você se apresentou. Você é servo de Deus porque você se apresentou a Ele para poder fazer o que Ele quisesse. Amém? Então nós somos servos de Deus. Não esquece disso, não. Você é um servo de Deus. Que trabalha para Deus. Serve a Deus. Da melhor maneira possível. Continua, filho. Versículo 20. Pega o versículo 20.
Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Amém. Que coisa boa, né? Que coisa boa, fácil de entender. Olha aqui, ó. Mas agora, libertado do pecado, foste feito servo de Deus. O Ramiro é um servo de Deus. O fruto santifica. O fruto do servo de Deus, aquele que é servo de Deus, ele vai se santificando. Na medida que ele vai fazendo as coisas, ele vai se santificando. E por fim, a vida eterna. Presta bem atenção. Qual o maior prêmio que uma pessoa pode receber? Qual o maior prêmio que uma pessoa pode receber? Bom, aqui na Terra, não adianta que você vai morrer. Não adianta o prêmio pendurar nada no seu pescoço, nem botar uma placa nas suas costas. Não adianta fazer nada por você. Pode dar o mundo inteiro para você, você vai morrer. Então, qual o maior prêmio que uma pessoa pode receber? A vida eterna. O que a gente gosta mais não é da vida? Quem que não gosta da vida? Então, essa vida é eterna. A Escritura diz que nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. É só sair do corpo, nós estamos ali, ó. Eu estou olhando para você, eu quero puxar a orelha de muitos irmãos, né? Eu quero puxar a orelha de muitos irmãos. Vamos, ô filho de uma égua, eu gastei a minha vida falando com você, filho de uma égua, e você não aprendeu. Eu vou puxar a orelha de muito nego bom aqui, viu? Você pode ter certeza. Porque eu não vou morrer. Vocês estão lá, vocês estão perdidos comigo. Eu não vou morrer. Eu passei da morte para a vida. Eu tenho vida eterna. Não adianta, você pode, livre de mim, vocês não vão ficar. Amém? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É, vocês estão rindo, mas eu vou estar. Eu vou estar junto com vocês. Vou estar junto com vocês. Você fala, graças a Deus nós ficamos vivos desse irmão, mas ele não larga do pé da gente. Amém? Amém, Toninho? O quê? Né? Amém, gente? Filipenses, capítulo 2. Olha aqui, presta atenção para você ver. É porque a igreja acha que basta ouvir a pregação, ela não lê, ela não medita, ela não estuda, ela não prepara. A igreja tem que se preparar, mas ela tem que ter consciência disso. Amém? O aperfeiçoamento, a santificação, o trabalho, chegar à natureza divina, a plenitude do conhecimento de Deus, você precisa buscar Deus. Amém? Eu vou ler o capítulo 2 de Filipenses para você ler. Versículo 1. Mas não vou ler tudo, não.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Olha aí, olha o jeito que tem que a igreja tem que viver. Olha o jeito que a igreja tem que viver. Considerar os outros superiores. Aquilo que eu falei. O que eu pego? Se tem três, dois escolhe, o que sobrar é meu. Amém? É assim que é. Os outros são superiores. Jesus chegava na mesa, quem servia a mesa? Era o servo ou Jesus? Então o maior, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o bom aqui, quem quer ser o bom? Pois seja o menor. Seja o menor que você vai ser o maior. É assim. Esforça para ter essa vida. O reino de Deus é alcançado com esforço. Você se esforça para ter essa vida. Eu vejo, às vezes, os meninos lá, o neto com o Rudá, eu falo, meu filho, mas não é assim que o evangelho ensina. Não vou, mas não sei o quê, não sei o quê, né? Mas é um absurdo, é um desaforo. Não é não, neto? Eu falo, meu filho, mas o evangelho não ensina desse jeito. Não, eu vou, eu não quero saber do evangelho. Agora não, porque não sei o quê, etc. Não, Neto? Mas eu tenho que ensinar para eles, eu tenho que mostrar para eles. Não é assim que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina a gente viver a vida que Jesus viveu. Ver como Cristo viveu. Ele fala aqui, né, tendo o mesmo sentimento, tendo a mesma maneira de pensar, tendo o mesmo ânimo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores. Amém? Todo mundo aqui é superior a mim, graças a Deus. Amém? Mais alguma coisa? Não atente, ó, cada um para o que é seu. Para o que é propriamente seu. As minhas coisas, deixa para depois. Primeiro, as suas. Primeiro as coisas de Deus, as coisas da igreja. Primeiro as coisas dos irmãos. Primeiro as coisas da mulher. Primeiro as coisas dos filhos, dos netos. Marida, da marida. Amém? Depois, o nosso. Humildade. E não é uma humildade forçada, não. É uma humildade que você adquire assim. Andando, procurando realmente ser uma pessoa simples. Continua, por favor. Versículo 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Pronto. Você é servo de Deus. Mas você não vai ter isso como, vamos dizer assim, eu sou servo de Deus, entendeu? Servo de Deus, aleluia, né? É, tem pessoas que pensam que ser servo de Deus é algo tremendo, tem que mandar, né? Andar no tapete de vinho e não sei o que, etc. Servo de Deus, não, o servo de Deus é aquele que é aquele que apanha. O servo de Deus bom é aquele que come as coisas que caem da mesa. Esse é que é o servo de Deus bom. Bom. Amém? Aquele que deita para o outro passar em cima. Sair pisando por cima. Aquele que cala, que não se ofende com nada. Aquele que... É esse. Esse é que é o servo de Deus. Por que que eu posso dizer que é esse o servo de Deus? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus disse, eu, entre vocês, quem é o maior? É o que serve ou o que é servido? O maior é o que serve, pois é. No entanto, vocês deveriam me servir, no entanto, sou eu que sirvo a vocês. Engraçado, você já observou que a igreja, ela quer mais que Deus serve a ela? Você já observou que a igreja, em vez dela servir a Deus, ela quer mais que Deus serve a ela? E se nós somos servos de Deus, nós deveríamos servir. Servir. Fazer para os outros. Não interessa se a pessoa merece ou se não merece. Não interessa se a pessoa é digna ou não. O homem falou, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Deus falou, eu não quero saber, eu vou na casa de quem eu quiser, amém? Eu vou na sua casa. Mas eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu vou lá. Assim que Deus quer a igreja. A igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Igreja simples, humilde, humilde, simples, paciente, amorosa, cuidadosa. É isso. Amém. Só um versículo para terminar. Um versículo só, Mateus 10, 24. Por favor, filha. Não é o discípulo? Versículo 24, 10, 24.
Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
Amém. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Você vale muito mais do que um passarinho. Amém? Nós temos muito valor. Amém? Amém. Resumindo. Ter consciência da razão de ser da nossa fé. Nós viemos ao mundo para quê? Nós estamos aqui para quê? Nós nos apresentamos a Deus para quê? Então eu preciso ter consciência disso. Ou então, eu sou um mero assistente. Eu posso ficar assistindo e vendo os outros trabalharem. Amém? Eu posso ficar olhando e vendo os outros fazer. Mas posso também, se eu quiser, fazer. Amém? Eu não é o discípulo maior do que o mestre. Mas todo discípulo, se quiser, pode ser igual ao seu mestre. Faz. Faz para você ver o quanto Deus vai te recompensar. É bom demais. Ser servo de Deus, vale a pena. Ser servo de Deus, vale a pena. Oferece, se apresenta a Ele como servo. Senhor, se eu precisar de mim, se eu, né, estou lá, na rua J25, quadra 28, lote 10, eu estou já lá. Se eu precisar de mim, estou aqui na rua Jacarandá. Se eu precisar de mim, eu estou aqui na rua das Acácias. Amém? Se eu precisar de mim, Senhor, eis-me aqui, ó. Vai ser uma honra poder servir o Senhor. Vai ser um prazer poder fazer alguma coisa pelo Senhor. Eu quero ser útil. Quero fazer. Amém? Deus me livre. Passar esse mundo é uma nojira. Eu passar esse resto aqui inútil, eu não quero. Amém? Vamos aproveitar o tempo que nos resta na carne para nós fazermos as coisas que agradam o nosso Senhor, aquele que nos chamou. Amém? Das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Wender? Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, né? Pelo chamado, nós te agradecemos, Jesus. Por nos ter aceitado. Porque como nós falamos, nós não somos dignos. Tem muito mais gente capacitada, pessoas inteligentes, pessoas que são dignas. Nós somos um povo apenas esforçado. Nós somos um povo, Pai, que pouco podemos oferecer ao Senhor, ou quase nada. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. O Senhor ainda insiste conosco em colher frutos bons no nosso meio. Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia encontrar isso com muito mais facilidade em outro lugar. Mas se foi da sua vontade, Jesus, escolher a nós, nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude. Nós queremos que o Senhor nos dê fé, força, sabedoria, para a gente fazer como Salomão quis. Fazer o melhor para o povo. Se nós pudéssemos, Pai, realmente oferecer a igreja o melhor, as primícias da nossa, do nosso esforço, que nós pudéssemos oferecer o melhor da nossa inteligência, oferecer ao Senhor, Pai, o melhor do nosso entendimento, da nossa saúde. Tenha liberdade, meu Deus, tenha liberdade de exigir de nós, exigir da igreja, tenha liberdade de vir colher da vinha que o Senhor plantou. Aquilo que hoje ela produziu, aquilo que hoje ela pode te oferecer. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos úteis, a sermos homens que não se envergonham, não se envergonham de ser chamado filho de Deus, não se envergonha de dizer que serve a Deus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Se era assim que tem que ser, se era assim, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Amém.
Feito em mim a ser fixado.